Esta semana, na quinta-feira, é jejum público, chamado de Shiva Asar Betamuz, dia 17 de Tamuz. Com ele, se iniciam 3 semanas, que são conhecidas como as 3 semanas de luto. Luto pela destruição de Yerushalayim e do templo sagrado do Beit HaMikdash. Começa com o dia 17 de Tamuz, o dia, como nós já vamos falar, que aconteceram várias coisas, mas entre elas o dia que Yerushalayim começou a ser destruída, e termina com o dia que o Beit HaMikdash, o templo sagrado, foi destruído, dia 9 de Av. Então, antes de mais nada, o que aconteceu no dia 17 de Tamuz? A primeira coisa que aconteceu no dia 17 de Tamuz é muito anterior. Quando nós recebemos a Torá no dia de Shavuot, em Shavuot Hashem falou para nós o decálogo. Em seguida, Moshe Rabbeinu subiu no Monte Sinai para receber as tábuas da lei, as Luchot HaBrit, com os 10 ditos escritos. Moshe ficou 40 dias e 40 noites na montanha, aprendendo a Torá que ele tinha que ensinar ao povo. No entanto, quando chegou o 40º dia, o pessoal falou para o Aharon, já deu 40 dias e Moshe não apareceu. Se Moshe não apareceu, significa que ele não volta mais. Se perdeu por lá, não volta mais. Nós vamos ficar sem liderança? Como que será? E assim eles exigiram que se fizesse alguma coisa. O Aharon falou para eles, calma gente, Moshe ainda vai chegar. Na realidade houve um erro de contas do povo, que eles acharam que o dia que o Moshe subiu, que era no meio do dia, já contava como o primeiro dos 40 dias, mas na realidade só começava a contar ao anoitecer, quando começou o próximo dia completo. E por isso, eles precisavam ter um pouco de paciência para o Moshe voltar. Espera até o dia seguinte. Eles não esperaram, e eles fizeram o bezerro de ouro. E no final das contas, o Moshe desceu pouco tempo depois que fizeram o bezerro de ouro. E ele ficou muito chateado e quebrou as tábuas da lei. Então, isso foi o primeiro evento que aconteceu, que foi tanto o bezerro de ouro como a quebra das primeiras tábuas da lei. A segunda coisa que aconteceu, dia 17 de Tamuz, foi que, antes ainda da destruição do Beit HaMikdash, nesse dia, Batel HaTamid, parou-se de fazer as oferendas diárias no templo. Acabou, não tinha mais animais. Os romanos, até um dado momento, vendiam animais para os judeus e pararam de vender, acabou, não tem mais. E por isso, Batel HaTamid parou-se de fazer a oferenda diária de manhã e à tarde no Beit HaMikdash. Terceira coisa que aconteceu nesse dia foi a destruição da muralha de Yerushalayim. Os romanos estavam tentando, não só os romanos, o primeiro Beit HaMikdash, os babilônios, estavam tentando entrar na cidade e não conseguiam. Havia uma resistência grande e a muralha era forte. E no dia de 17 de Tamuz eles conseguiram demolir, destruir a Romá, a muralha, e entraram em Yerushalayim, começando a destruição de fato da cidade rumo ao templo. Também, neste dia, Nistrefá HaTorá, a Torá foi queimada. E não se sabe exatamente quando isso ocorreu, mas isso representa, de uma forma geral, todas as demais vezes que aconteceu essa tragédia de inimigos pegarem Sefer Torah e queimarem. E também nesse dia foi colocada uma idolatria dentro do templo, uma discussão exatamente sobre quando exatamente isso ocorreu, mas nossos sábios dizem que isso ocorreu nesta data, e é uma coisa extremamente grave, levarem uma idolatria para dentro do templo sagrado. Esses são os 5 itens que nós lembramos no dia 17 de Tammuz. 17 de Tammuz é um jejum diurno, então ele começa com a aurora, termina com a saída das estrelas, não se come, não se bebe, tem slichot na reza da manhã, tem leitura da Torá de manhã, a leitura de jejum, à tarde tem leitura do jejum e haftará, como se faz sempre em jejuns. E a partir deste dia, a partir de 17 de Tammuz, iniciam as 3 semanas, que são 3 semanas tanto de luto, como também no Shabat, as Haftarot que vão ser lidas no Shabatot. Dessas 3 semanas são Haftarot muito pesadas, Haftarot que falam sobre a admoestação que os profetas admoestaram o povo do que poderia acontecer. Durante essas 3 semanas, não se corta cabelo, então por isso é bom se preparar antes, não se corta barba, e não se faz festas, não se deve ouvir músicas, com certeza, alegres, porque toda a ideia é que a pessoa esteja mais triste, mais chateada e lembre da destruição do Beit HaMikdash, pelo menos durante essas 3 semanas. Nós fazemos várias coisas ao longo do ano para lembrar também. Mas, sabe como é o resto do ano? As pessoas estão muitas vezes com muitos outros afazeres e muitos eventos e muitas coisas, mas acabam não lembrando exatamente, mas nessas 3 semanas, o fato de se ficar mais triste, nós lembramos da destruição do Beit HaMikdash. Também existe algo que deve-se evitar durante essas 3 semanas, que é fazer a brachá de Shehecheyanu. Shehecheyanu, está agradecendo a Deus, que estou feliz por esse momento, mas eu não estou feliz. Então, por isso, se evita fazer a brachá de Shehecheyanu. Se a pessoa tem alguma fruta que é nova de época e se faz Shehecheyanu quando se come, se der para deixar para fazer no Shabat, é melhor deixar para Shabat. Mas se a fruta vai estragar até Shabat, então ele pode comer durante a semana e fazer Shehecheyanu, logicamente. E essas são basicamente as leis durante essas 3 semanas, que na realidade não é exatamente 3 semanas, porque são, na verdade, é que mais para frente, quando chega Rosh Chodesh Av, essas leis se intensificam. Então, além disso, tem mais coisas que não se faz. Isso nos 10 dias de Rosh Chodesh Av até o dia 10 de Av, que são os dias mais tristes. Mas nesses primeiros dias, essas são as regras básicas dos dias. Como nossos sábios dizem, todo aquele que se luta pela destruição do Beit HaMikdash terá o mérito de ver também a alegria do Beit HaMikdash reconstruído, que seja muito em breve. Amém.